Olá, pessoal. Esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós vamos conversar com o professor Ciro Chagas e o professor Fernando Galvão sobre compliance e investigações internas. Em meu nome e em nome da própria OAB, eu agradeço a presença dos professores para falar de um tema tão interessante e atual.
Alneir, eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder participar desse projeto contigo e com o querido amigo Ciro. Um abraço, Ciro.
De igual modo, Alneir, fico muito feliz e lisonjeado por estar aqui falando ao lado, ladeando o professor Fernando Galvão, que sempre uma honra trazer conhecimento dele e é o que a gente tem feito lá na Universidade Federal.
Prazer. Eu falava com o professor Fernando sobre a questão da responsabilização da pessoa jurídica nessas condutas aí ligadas ao compliance. O professor poderia falar, tanto o professor quanto o Ciro, em relação a essa questão da responsabilização da pessoa jurídica propriamente dita?
Fala você, Ciro. Começo eu?
Professor, vou te dar a honra de iniciar, afinal de contas, o conhecimento todo emana do senhor. Depois eu faço os meus comentários aqui.
Nada disso. Esse é um tema, Alneir, que eu acho muito, muito interessante para uma abordagem nova para o direito penal. Nós temos, no contexto da OCDE, a grande maioria dos países comprometidos, estão todos, mas implantados já com responsabilidade penal de pessoa jurídica, e um foco muito importante na questão da corrupção. Corrupção transnacional, corrupção que acaba limitando ou, digamos, afetando a credibilidade dos mercados, né? Então, esse tema tem ficado, digamos assim, cada vez mais importante na medida em que os investidores encontram ou podem encontrar em mecanismos de controle interno a possibilidade, então, de assegurar uma prevenção da prática de crimes, e essa história começa com a preocupação com a corrupção. No Brasil, nós tivemos uma lei anticorrupção, que é a Lei 12.846, de 2013, que responsabiliza a pessoa jurídica que tenha, então, sido beneficiada, tenha participado de atos de corrupção, mas apenas no âmbito administrativo. E essa é uma também questão interessante. No âmbito da OCDE, alguns países optaram por uma responsabilização penal da pessoa jurídica e outros de uma responsabilização apenas administrativa e civil. No nosso país, até então, nós temos uma responsabilidade administrativa nos termos dessa lei, 12.846, de 2013, e há uma previsão expressa para a consideração dos programas de integridade, esse é o nome que até me parece mais adequado, né? Os programas de integridade, no contexto, então, de responsabilização das pessoas. As pessoas jurídicas que tenham implantado controles efetivos, controles internos efetivos, por meio de um programa de integridade, podem ter a pena muito reduzida. Isso sinaliza também, não é, que há uma cultura empresarial, no sentido de evitar a prática de corrupção, de manter, então, as atividades em uma linha de conformidade, não é, com a legislação e sempre com a legislação também específica do ramo de atividades, não somente da corrupção, mas do ramo específico da atividade, controlando os riscos de uma responsabilização que possa atingir não só o patrimônio da empresa, mas também a sua credibilidade, a sua capacidade, então, de negociar. E nesse universo, nós temos, de certa forma, ensaiado análises, abordagens sobre a possibilidade de se trabalhar no âmbito criminal com programas de integridade. Há um projeto de lei tramitando no Senado, já há bom tempo, né? O projeto de lei 236 de 2012, que amplia a responsabilidade penal das pessoas jurídicas para casos que, digamos, digam respeito a crimes contra a administração pública, a ordem econômica e financeira e também os crimes ambientais, que é só o que nós temos hoje. Hoje a responsabilidade penal da pessoa jurídica é restrita aos crimes ambientais. Então, essa discussão é muito importante para que possamos perceber que efeitos a implantação desse programa é capaz, então, de produzir. E nós estamos falando de uma perspectiva nova em direito penal, que seria da prevenção empresarial. Já no século XIX, né, no direito penal moderno, nós tivemos as ideias de prevenção geral e prevenção especial, que são noções relacionadas às pessoas físicas, né? Agora, as empresas têm interesse em não serem consideradas como infratoras da norma, seja administrativa ou de natureza penal, e há, então, uma perspectiva de se evitar a prática de atividades que possam gerar essa responsabilização. Mas essa é a introdução. Eu acho que o Ciro puxa a bola aí, Ciro.
Um comentário, mas é sempre bom ouvir o professor Fernando. Olha aí, a questão, né, passa por realmente por um processo de legislação, né, um histórico. A gente teve uma edição de uma norma, já não é uma norma nova, digamos assim, já a legislação de corrupção, ela já está se completando aí quase, né, seus 7, 8 anos de vigência. Então, me parece que o empresariado, em geral, já deveria estar atento às implicações no que tange à responsabilização da pessoa jurídica no campo de direito administrativo, inclusive. E com relação a esse tema, nós conseguimos observar uma série de questões polêmicas. A legislação mesmo, a legislação anticorrupção, ela trouxe um critério escolhido pela teoria do risco, né, teoria do risco integral, em que trouxe com ela uma responsabilidade objetiva na legislação, ou seja, a empresa, diante de uma prática no ilícito identificado na lei, ela responde independentemente da sua culpabilidade demonstrada no processo ou até mesmo naquela autuação ali diante de um órgão fiscalizatório. E essa é uma questão problemática, e me parece que o direito penal, os criminalistas sempre buscam, a gente não sabe se é por ciúme de a legislação não ter atendido esse contexto do direito penal, né? Como o professor Fernando disse, já havia um projeto de responsabilização das pessoas jurídicas pautado já também há bastante tempo, e o caminho do legislador, até mesmo, acredito, para que tivesse uma resposta para a sociedade desses atos de corrupção, muitas vezes praticados com uma estrutura empresarial por trás para se protegerem, o legislador escolheu esse caminho da responsabilização objetiva. Mas, de algum modo, o compliance surge para tentar suavizar ou mitigar algum tipo de responsabilidade existente na lei. Um ponto interessante, Almeida, que eu queria colocar, apesar de que o compliance, se você observar a legislação, você encontra ali critérios objetivos de redução das multas e etc., como muito bem o professor Fernando diz, a norma é uma norma de direito administrativo. Então, a princípio, pelo menos ao que me parece, uma implementação de um programa de conformidade, um programa de compliance, ele não traria consigo uma forma de ausência de responsabilização no campo de direito penal. E isso é um problema de ordem prática, porque o empresário ele se preocupa em implementar um programa de conformidade para evitar que dentro das contas, dentro daqueles seus colaboradores, algo aconteça e isso venha atingir, inclusive, a imagem da empresa, a estrutura da empresa, até mesmo o que a gente fala como um efeito terra e cochete, numa eventual responsabilização da pessoa física, dos gestores, e aí, realmente, no contexto da tipificação das condutas de corrupção previstas ali no Código Penal já há bastante tempo. Mas isso é um movimento não somente brasileiro, o Brasil ele não está inaugurando nenhum ponto, né? Na verdade, o Brasil ele se adequa a uma série de tratados e acordos firmados em nível internacional ao combate da corrupção. Então, fato que a conduta, a ética empresarial que se carrega junto de uma instauração de um programa de conformidade é uma questão que passa pelo processo de sanção. O direito, às vezes, ele se separa desse campo da moral, mas fato que o caminho empresarial, pelo menos ao que me consta, deveria buscar um caminho de ética, um caminho, e aqui não estou falando com relação à afetação de liberdade econômica, não nesse sentido, mas a ideia realmente de não se lesar o Estado, o erário, com condutas das mais diversas que podem trazer uma responsabilização sobre corrupção. E aí surge o compliance com as suas exigências, né? Eu falo muito com os clientes do escritório que um programa de conformidade ele passa, antes de tudo, pela cultura na cadeia de comando. Então é necessário que o CEO, né, eles chamam a terminologia anglicânica que nós importamos aí, os conselho, né, os dirigentes da empresa tenham a consciência de que realmente a conformidade deveria ser seguida. E o programa de conformidade ele traz essa ideia de implementação para todo o corpo empresarial, mas é fundamental que essa ideia surja ali de cima, porque senão o colaborador ele não vai se sentir na obrigação, numa ideia de mensagem de compliance, em seguir aquelas normas de condutas ali estabelecidas, se a própria chefia não a segue. Então, para que isso funcione, existem uma série de situações importantes. Por exemplo, existência de um canal de denúncia, ou seja, uma empresa que recebe, né, um colaborador tem a ciência de uma prática ilícita, é preciso que o chefe de compliance, o compliance officer, ele tem a possibilidade de receber essas denúncias de forma prática. É o que a gente fala sobre o canal de denúncia. E diante dessas denúncias, se instaura ali um procedimento investigativo, o que a gente fala aí das investigações internas. Não sei se o professor Fernando tem uma consideração sobre as investigações internas propriamente ditas.
Eu, antes do professor Fernando, eu até vou também fazer um comentário, porque essas investigações internas, elas vão apurar condutas talvez administrativas e condutas criminais. No fim das contas, qual a solução mais adequada para esse tipo de apuração no final, quando são apuradas e efetivamente localizadas ou encontradas condutas numa investigação interna, professor Fernando?
Olha, essa é uma questão interessante que nos evidencia como esse tema do compliance ele se aproxima tanto do direito penal quanto do direito processual penal. No âmbito administrativo, o artigo 7º, inciso 8º da Lei 12.846, diz apenas que a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva desses códigos de ética e de conduta devem ser considerados na aplicação das sanções. Mas quando nós estamos pensando, então, em uma pessoa jurídica que tem suas atividades envolvidas em desconformidades que dizem respeito à corrupção, havendo uma previsão para responsabilidade penal de pessoa jurídica em razão de corrupção, que é um dos crimes contra a administração, nós teríamos que perceber como que esse programa interfere na caracterização do tipo. Nessa proposta, nessa caracterização do crime, não só do tipo, e nessa proposta de modelo, né, de autorregulação regulada, ou seja, o Estado define regras gerais e transfere, então, ao particular a possibilidade ou dever de realizar ações protetivas, ações preventivas, nós vamos ter aproximação com o processo. Então, percebam, o tema da investigação interna, ele se situa no seguinte plano. O poder público autoriza que o particular faça investigações sobre a ocorrência de desconformidades. Isso acaba sendo um eufemismo, né? A desconformidade é a prática de um crime de corrupção. E se ele faz, então, a pessoa jurídica faz uma investigação relacionada às suas próprias atividades e dos seus colaboradores, seus funcionários, nós vamos ter um processo penal, um procedimento de investigação que não obedece exatamente às regras de um Código de Processo Penal, que se estabelece em um âmbito de desigualdade econômica, quer dizer, o empregado investigado tem uma relação de fragilidade com a pessoa jurídica que o emprega. Não somente o investigado, mas as próprias testemunhas, né? As testemunhas ouvidas em um processo interno de investigação estão em situação de desconforto perante a capacidade econômica, o poder econômico do investigador. Então, nesse aspecto, nós precisamos examinar, não é, a, digamos, possibilidade de se ofender direitos fundamentais dos investigados, não é, e como regular, como limitar essa atuação que agora não é realizada pelo Estado, mas sim pelo empresário que estabelece os mecanismos de controle. Acho que é importante definir com clareza o que é que um programa de compliance, de integridade, pode repercutir na caracterização da responsabilidade, e essa é uma temática penal, e também quais são os limites desses controles internos em uma relação de desigualdade de forças, né? Uma relação de inferioridade de um indivíduo que é empregado, que é interessado em manter aquela relação econômica com a pessoa jurídica.
E outro ponto, Alnei, que a gente vem debatendo muito, inclusive foi um tema de uma participação de um livro que nós lançamos na universidade sobre compliance criminal, e eu me encarreguei dessa temática das investigações internas, e o que me parece que o empresariado se esquece que existe uma legislação, e aí eu não falo só as empresas, mas os departamentos de compliance, existem regras estabelecidas já existentes para um processo investigativo. Nós não temos normativas expressas sobre investigações internas. Temos até uma normativa da própria OAB falando sobre o tema, mas era uma perspectiva diferente, não de uma relação de atuação diante de uma denúncia ao departamento de compliance. Mas o procedimento de investigação, ele precisa seguir o mínimo de garantia da qual o inquérito investigativo criminal segue. Então, é preciso que a pessoa que está ali sendo investigada, se ela vai prestar um depoimento, etc., ela precisa de ter um ato convocatório pretérito para que ela possa ali exercer o seu direito de contraditório e ampla defesa. Um dos pontos também que eu converso muito com, em consultoria, às vezes com compliance officers de empresas, é que a busca por elementos de condutas ilícitas, por exemplo, numa cadeia de e-mails, ela não pode ser uma busca indiscriminada. Então, se você está ali fazendo uma busca de uma conduta específica, você precisa delimitar a busca tal qual um inquérito se delimita dentro de uma investigação. Então, você precisa fazer um filtro na sua busca sob pena de invadir a privacidade do colaborador. E essa privacidade certamente vai ser se invadida, questionada na esfera trabalhista, inclusive. Já existem decisões em tribunais pelo Brasil sobre o tema. Na Europa, já inclusive precedentes da Suprema Corte na Espanha e Portugal, com indenizações pesadas para empresas que não seguiram as normativas de garantias e sigilo e etc. Então, eu entendo que esse procedimento de investigação, ele precisa de seguir um regramento claro, ele precisa de estar definido numa norma de procedimento da empresa, para que ele seja, inclusive, conhecido para os colaboradores. Para empresas de grande porte, inclusive, a gente aconselha para que aqueles que irão ali realizar essa investigação, que eles, inclusive, assinem ali documentos de confidencialidade, para que alguma coisa apurada ali não acabe vazando, às vezes, para outros concorrentes, trazendo até um prejuízo de ordem de segredos industriais, e, enfim, e também a imagem, a questão reputacional da empresa. Então, trocando em miúdos, né, em resumo, esse procedimento de investigação, ele não é uma etapa pragmática do programa de compliance. Ele precisa realmente seguir uma estrutura lógica para que isso não gere um efeito rebote para a empresa.
A gente liga esses programas de conformidade e essas linhas de compliance aos chamados crimes econômicos ou delitos econômicos. Mas é claro que numa investigação interna ou numa situação dessa de adequação, inclusive, nós podemos pensar em outros tipos de condutas delituosas ou, basicamente, vamos focar só na questão dos crimes econômicos propriamente.
Veja bem, uma investigação que inicia com uma, digamos, um norte, né, um foco definido, deve se orientar por essa, digamos, necessidade, né? Então, há ali uma tendência a não se encontrar outras coisas que não essas que estão sendo objeto da procura. Mas quando você faz uma investigação interna, sem um objeto, sem exatamente um fato concreto a ser apurado, é possível encontrar, digamos, outros crimes, outros que não estavam, digamos, sendo inicialmente considerados. E aí surge também a questão, e também na primeira hipótese, né, do foco definido, do dever de reportar, né? Então, a empresa encontrou indícios de crimes e me parece que há, sim, um dever de fazer a comunicação para a autoridade. Mas esse dever é um dever jurídico que colocaria aquelas pessoas, então, que encontraram na posição de garantidoras e nós teríamos uma repercussão criminal se a pessoa não faz o reporte? Olha, isso não é previsto em legislação. E são uma série de aspectos que nós precisamos ainda regulamentar. E com certeza, o Ciro às vezes fala assim, os empresários precisam perceber. Olha, precisam perceber o que está sendo proposto nesse projeto de reforma do Código Penal a partir da responsabilização, porque a proposta que está lá é uma proposta de heterorresponsabilidade, de modo que a empresa acaba sendo punida pela ação dos seus agentes, dos seus empregados e dirigentes e tal. Não há uma teoria do crime da pessoa jurídica, o que é uma coisa muito ruim, porque uma teoria do crime sempre estabelece parâmetros, não é? Então, nós vamos saber se caracteriza um tipo, se é possível excluir a ilicitude, quais são os critérios para reprovar uma pessoa jurídica. Isso deve vir com uma pessoa jurídica, ou uma teoria do crime da pessoa jurídica, e não é nada difícil de fazer. Eu até publiquei proposta nesse sentido. E quando a gente pensa no aspecto processual, da mesma maneira, tem que haver regras claras. E se a investigação interna descobre um crime gravíssimo que não tem nenhuma relação com as atividades, mas sim as pessoas ali estão praticando crimes graves, o que que acontece? É necessário comunicar ao promotor, ao delegado? Por que que isso acontece? Na legislação de hoje, a posição de garantidor e a obrigação, então, de agir para evitar o resultado está previsto de maneira genérica no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. E aí a gente percebe, pelos seus incisos, pelas suas alíneas, melhor dizendo, que, a princípio, o indivíduo que conduz uma investigação interna, não sendo ele policial, não tendo uma outra fonte de obrigação, ele não é obrigado a reportar. Ele não é obrigado a reportar. Mas entre reportar e participar da ação criminosa, a linha é tênue, né? A linha é muito tênue, né? Então, se bobear, não reporta e ainda toma a denúncia para ter que explicar qual foi a sua participação nesse contexto, que é um contexto de organização, né? Quando a gente fala em criminalidade de empresa, em organizações criminosas, há sempre uma complexidade muito grande para enfrentar essas questões, né? A delimitação de cada conduta naquele contexto, né? E, às vezes, até a participação é omissiva, né? A participação é por não tomar providências, por fingir que não está acontecendo nada. Então, isso tem que ficar muito claro, né? E nós estamos vivendo momentos em que o direito penal deve se adequar para a complexidade da sociedade, dos mecanismos tecnológicos, né? Das relações que se estabelecem no ambiente virtual. Então, isso é todo um contexto de complexidade no qual são importantes as informações, né? Um aspecto importante de compliance, tratado na lei geral de proteção de dados, né? Que é um aspecto também importante, qual é o dever de transparência e tudo. Né? Eu sei que ser conforme não é uma coisa simples, não, né, Ciro?
Professor, tem uma anedota que o senhor utiliza às vezes, que é falar o óbvio, né? Falar o óbvio às vezes é necessário. E dentro desse processo de responsabilização e na estrutura de prevenção de início, tanto administrativo quanto criminal, o que a gente percebe é que é importante reproduzir realmente o óbvio, ou seja, você falar para o colaborador que ele não pode cometer um crime que ele está careca de saber que é um crime. Nós estamos falando aqui de situações complexas em que pode ali haver uma possibilidade de erro de proibição, erro de tipo. Nós estamos falando de situações postas que todos nós sabemos, até as pessoas leigas conseguem entender que algo não é permitido, né? Ligado às ideias até bíblicas mesmo, do furto, ou enfim, o sujeito tem que entender isso. Isso é uma questão já inserida dentro da nossa sociedade. E aí, retornando um pouquinho aqui à questão das investigações, é necessário também, né, que esse procedimento, como o professor Fernando falou, seja bem claro, e ele tenha suas etapas definidas. Então, o procedimento de instauração, desde que haja ali uma verossimilhança, da mesma forma que ocorre no inquérito, né? Será que eu posso investigar por investigar? É, será que isso não pode gerar um efeito de caça às bruxas, um efeito de uma relação de estresse com o colaborador, ou não? Então, eu entendo que é necessário que haja ali algo a ser investigado de forma concreta. Isso pode acontecer tanto através de uma denúncia, quanto mesmo por uma auditoria que está sendo, que tá acompanhando e identifica algum equívoco e reporta isso ao chefe de compliance. Então, instaurado ali a investigação, a gente precisa, como eu disse anteriormente, ter essa possibilidade de contraditório. É, muito se discute até mesmo se ele teria direito a constituir um advogado. Eu não vejo problema algum nisso. É, inclusive, isso vai de encontro às ideias de contraditório, né? Pessoa ter direito a realmente uma defesa técnica dentro de uma situação mais complexa. Ter esse processo de julgamento, todas essas questões ali abordadas ao colaborador estejam muito bem definidas, muito bem postas, para que, enfim, é, apurando-se realmente a conduta, entendendo que houve uma infração com relação às normas de conduta, normas de direito penal, de direito administrativo, se aplique ali a sanção definida. Essas medidas disciplinares, elas são necessárias até mesmo para que não, nós não estejamos diante de um sistema, né, como se diz, para inglês ver, né, um sistema que realmente serve para apurar e arquivar. Ele não serve ali, e isso não traria uma mitigação, no meu entendimento, aí na perspectiva de direito administrativo, nas reduções das multas previstas na legislação. Então, você vai mostrar isso para o órgão, né, fiscalizador, o órgão de percepção, que você atuou e você sancionou o colaborador, né? Houve uma medida disciplinar. E aí se discute também se, para que não haja uma outra responsabilização, até mesmo por omissão, como disse o professor, se seria necessário, obrigatoriamente, que um compliance officer reporte à autoridade policial se ele estivesse diante de um crime. Então, é uma discussão que caberia aí um podcast só para ela. É um tema bem, bem tortuoso. Mas, novamente, de forma bem objetiva, eu entendo que as investigações são não só ela, como eu disse, os canais de denúncia, etc., dos pilares necessários para que se tenha realmente uma empresa, um programa de conformidade técnico, ético e que preze pelas normas de garantia previstas ali na Constituição.
Como esse podcast é uma ferramenta de tiro curto, digamos assim, para despertar no advogado, na advocacia mineira, aquela ideia para se aprofundar no tema, a gente está caminhando aí para finalizar. Eu volto a agradecer a participação tanto do professor Fernando quanto do professor Ciro. E aí abro a palavra para as considerações finais de cada um dos professores, por favor.
Alneir, eu fico muito feliz por participar dessa iniciativa, que acho que é muito, digamos assim, pertinente, né, da Escola Superior de Advocacia. Já há alguns anos eu tenho a oportunidade de participar de alguns encontros, alguns eventos e tudo, e sempre muito produtivos, né? Eu, então, encerro só agradecendo mesmo, talvez estimulando, indicando, né, essa nova área do direito para uma reflexão mais interessante e para a atuação dos próprios advogados, né? Toda essa cultura de conformidade me parece ser, sim, eu sou otimista, muito positiva na possibilidade de evitar crimes, de diminuir aí essas situações de ilicitude, né? E caminharmos para encontrar sempre, digamos assim, alternativas ou maneiras de se empreender, de se realizar, então, os negócios, né, nesse ambiente de interação de agentes econômicos, mas sempre respeitando, né, o direito de todo mundo e caminhando numa possibilidade de melhora da nossa sociedade. É isso. Muito obrigado, Neir. É um prazer imenso.
E da mesma forma, deixo aqui meus agradecimentos a você, à Escola Superior de Advocacia, que muito me honra como advogado estar aqui falando um pouco para os colegas. É uma temática, né, tanto no sentido teórico quanto pragmático, prático, muito interessante. O mercado, né, na perspectiva dos advogados, é um mercado essencial para o advogado, tanto o criminalista quanto aquele que atua no direito administrativo. Existem uma gama de situações e vagas para a área. O que eu queria deixar aqui de palavra final é realmente um incentivo para aqueles que desejem se aprofundar na temática e certamente vão ter um sucesso na carreira e até mesmo em perspectiva acadêmica. Era isso. Novamente, reitero os meus agradecimentos a você aí e ao professor Fernando.
É isso aí, pessoal. Até um próximo episódio, então.